Aedes aegypti, exército e agentes de saúde já visitaram quase 21 milhões de casas para identificar focos e orientar moradores sobre prevenção ao mosquito.
Vai pegar a estrada? Polícia Rodoviária Federal faz operação para garantir segurança nas rodovias.
E para quem vai viajar de avião, saiba os direitos caso ocorram atrasos e cancelamento de voos.
Presença de turistas estrangeiros no país durante o carnaval deve ser maior este ano.
Sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Rodovias, aeroportos e rodoviárias de todo o país já estão movimentadas por conta do carnaval.
E quem viaja pelas estradas federais para aproveitar a folia vai contar com a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal.
A Operação Carnaval segue até quarta-feira para ajudar a manter a segurança nas estradas.
A folia deve ficar de fora das estradas. Esse é o alerta da Polícia Rodoviária Federal aos motoristas em viagem pelo país neste carnaval. Até o dia 10 de fevereiro, policiais vão estar em pontos estratégicos das rodovias federais para fiscalizar e orientar os condutores. Para aumentar a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de veículos de carga no período em vários pontos das rodovias federais. A corporação também tem uma cartilha com orientações para uma viagem segura. São dicas de como fazer uma revisão preventiva, conferir os equipamentos obrigatórios e a documentação, além de planejar a viagem, fazer pausas para descanso, observar as sinalizações na via, os limites de velocidade e as condições de ultrapassagem. E, claro, não esquecer do cinto de segurança para todos no veículo e não beber e dirigir. Mais informações na página da Polícia Rodoviária Federal na internet, em www.prf.gov.br. João Pedro Neto, para a Voz do Brasil.
Diego Brandão, da Polícia Rodoviária Federal, explica como funciona a Operação Carnaval.
A Polícia Rodoviária Federal, ela, durante o ano, ela cataloga aqueles pontos mais críticos, né, onde a gente tem acidentes graves em quantidade, e ali ela reforça o policiamento. Então, além do policiamento reforçado, a gente também tem uma atenção especial àquelas condutas mais lesivas. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevida, bebida, né, ao volante. Então, são as condutas que são mais lesivas no trânsito.
E quem está de malas prontas para pegar o avião pode contar com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, caso tenha algum problema com o voo, como atrasos ou cancelamentos.
A ANAC vai estar nos principais aeroportos durante o carnaval para fiscalizar de perto as queixas dos passageiros.
Você sabe quais são os seus direitos quando está viajando de avião? Sabe o que fazer se o seu voo for cancelado ou atrasar? O bancário Reinaldo Rocha, que já teve um voo atrasado em mais de 6 horas em plena Semana Santa, sabe os direitos que tem.
Os caras pagarem um lanche para você se fosse ficar mais de 2 horas e eventualmente dar uma solução se você ficasse muito, muito tempo. Talvez pagar a hospedagem, o seu transporte até um lugar para você dormir, se for necessário pernoitar.
As companhias aéreas têm a obrigação de cumprir uma série de medidas para garantir o direito dos passageiros. Por exemplo, elas não devem praticar overbooking, ou seja, vender mais passagens do que os assentos disponíveis no avião. O passageiro deve sempre ser informado sobre atrasos e cancelamentos. Se o atraso for de mais de 2 horas, ele tem direito à alimentação adequada. E no atraso superior a 4 horas, o passageiro deve receber acomodação ou até mesmo hospedagem. A Operação Carnaval procura garantir esses e outros direitos e acontece nos 8 aeroportos mais movimentados das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Salvador, como explica o gerente de operações da Agência Nacional de Aviação Civil, Marcelo Lima.
Nossa expectativa é que as empresas cumpram com todas as normas de atendimento ao cidadão, ao passageiro, que a gente gente tenha poucos problemas durante o período de carnaval e que o passageiro tenha um carnaval tranquilo.
A funcionária pública Edilene Rocha, que nunca teve problemas para viajar, torce para chegar a Salvador no horário marcado.
Cancelar nem pensar. Pensamento positivo.
A orientação da ANAC é que o passageiro que se sentir lesado deve procurar resolver o problema diretamente com a companhia aérea. Caso não tenha solução, deve ligar para o número 163 e denunciar. A Operação Carnaval vai até o dia 15 de fevereiro. Reportagem Paola de Orte.
E o ano de 2015 foi o mais seguro na aviação comercial do país.
Nenhum acidente foi registrado em voos regulares de passageiros.
Pelo quarto ano seguido, também não ocorreram mortes.
Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, foram quase 103 milhões de passageiros transportados em todo o país no ano passado.
E para um carnaval mais seguro, fique atento, 5 milhões de camisinhas vão ser distribuídas de graça durante os dias de folia. São preservativos masculinos, femininos e sachês de gel lubrificante.
A distribuição das camisinhas será feita em cidades onde ocorrem grandes festas de rua populares, como em Recife, Olinda e Salvador. O objetivo é reforçar a importância do preservativo para evitar a contaminação por via sexual do vírus HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. O diretor do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, disse que a intenção é que folheão brinque, mas com responsabilidade.
O pessoal se divirta, participe do carnaval da melhor maneira possível, mas também tome conta da sua saúde, né? Se previna da possibilidade de disseminação de doenças como as infecções de transmissão sexual ou a AIDS. Deixa
a camisinha entrar na festa. A ação faz parte da campanha Deixa a Camisinha Entrar na Festa, que já está sendo divulgada em diversos canais, como explica Fábio Mesquita.
Estamos fazendo uma campanha intensa em rádio, televisão, na internet. Estamos trabalhando com um personagem que é o Camisinha Man, que está participando de vários blocos em todo o Brasil, onde tem carnaval relevante.
O Camisinha Man é um ator fantasiado de embalagem de preservativo e, além do carnaval de rua, deverá percorrer alguns aeroportos para receber os turistas. Os preservativos serão distribuídos em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Pará, Ceará e no Distrito Federal. Reportagem Nazi Bruno.
Mas pra festa fica boa, a camisinha tem que usar. E se tem folia, tem turista de fora querendo conhecer de perto as diferentes manifestações de alegria do povo brasileiro.
No carnaval, a procura dos turistas por destinos brasileiros é alta. Em municípios com forte tradição carnavalesca, como Rio de Janeiro, Búzios, Fortaleza e Recife, cerca de 80% dos quartos dos hotéis ficam ocupados.
A estimativa da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, é que neste carnaval os estrangeiros aumentem a presença no país.
Em Fortaleza, no Ceará, os hotéis estão com uma taxa de ocupação superior a 92%. De cada 10 turistas, 4 são estrangeiros, a maioria de Portugal. Já as praias de Pernambuco são a preferência dos argentinos, responsável por 30% das reservas no balneário de Porto de Galinhas. Ao todo, os hotéis dos principais destinos carnavalescos brasileiros registram uma taxa de ocupação em torno de 80%. O presidente da Embratur, Vinícius Lumetres, explica por quê.
Porque o câmbio é favorável. Então, câmbio mais promoção, mais a tradição do carnaval dentro do verão brasileiro, é um conjunto de componentes que fazia muito tempo que não acontecia no Brasil. É câmbio barato, viajantes externos vindo para o Brasil, do exterior para cá, brasileiros viajando internamente, e um verão forte, um verão robusto, com muita conectividade aérea, com mais voos para os países vizinhos, e reforçando a recuperação da Europa, os portugueses, espanhóis, italianos, vindo ao Nordeste, que também fazia tempo que não vinham. Então ficou mais barato e a economia nesse país melhorou.
No Rio de Janeiro, são esperados para a folia cerca de 1 milhão de turistas. Cláudio Santos, presidente de uma rede hoteleira, afirma que o movimento está maior que no ano passado.
Nós trabalhamos normalmente com cerca de 80% do mercado internacional, com um peso muito grande dos Estados Unidos e Europa. Neste carnaval, o peso dos clientes estrangeiros subiu um pouco. Nós vamos ter aqui no Hotel do Rio cerca de 93% de estrangeiros. E, portanto, o hotel está ainda mais internacional do que é hábito.
Uma das hóspedes é a brasileira Aline Cury, que mora há 10 anos nos Estados Unidos. Ela conta que o câmbio teve tudo a ver com a decisão de vir ao Brasil para o carnaval.
Teve sim, facilitou bastante a nossa vinda. Fica bem mais em conta, o preço fica bem melhor pelas passagens, pelo hotel. Estamos super animados e espero que teremos uma boa noite no domingo e na segunda-feira com as escolas de samba.
A estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro é que os turistas brasileiros e estrangeiros gastem cerca de 3 bilhões de reais na cidade, movimentando mais de 50 setores da economia. Nos últimos anos, a capital fluminense dobrou a quantidade de leitos em hotéis por causa dos incentivos para atender aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos em agosto. Com relação a 2014, foram criados 15 mil leitos a mais na rede de hospedagem da cidade. Reportagem Carolina Rocha.
E a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça lançou uma campanha para alertar sobre o consumo de álcool entre os jovens durante o carnaval.
Mensagens divulgadas pela internet e pelas redes sociais orientam os adolescentes a se divertirem sem o consumo de bebidas alcoólicas, como explica o secretário nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Luiz Guilherme Paiva.
A ideia da campanha é fazer uma comunicação com o público jovem entre 12 e 18 anos, que participa do carnaval e que está sujeito ao risco e à exposição de bebidas alcoólicas nesse momento de festa, que é o carnaval brasileiro. Então a campanha está voltada para esse público, para buscar discutir com eles de uma maneira irreverente, com uma linguagem bem jovial, essa questão da bebida alcoólica nesse momento. O Ministério preparou vídeos que vão ser disseminados pela internet, também alguns banners e conteúdos para redes sociais. Então a ideia, o foco da campanha vai ser no meio eletrônico, que é a comunicação preferencial desse público.
7h12 no horário brasileiro de verão.
Mais de 20 milhões e 700 mil imóveis foram visitados desde dezembro do ano passado pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas para o combate ao Aedes aegypti.
Isso representa mais de 30% dos 67 milhões de domicílios, prédios públicos, imóveis comerciais e indústrias no país, de acordo com o balanço divulgado hoje pela Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Combate ao Aedes aegypti.
As equipes de visita procuram criadores do mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika, além de orientar os moradores sobre medidas de prevenção.
E o Ministério da Saúde recomenda aos viajantes e também a quem vai ficar em casa durante o feriado de carnaval que façam uma vistoria para não deixar recipientes que possam acumular água e servir de criadouro ao Aedes aegypti.
O Ministério da Saúde divulgou hoje uma nota sobre a transmissão da Zika, depois que um estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz detectou a presença do vírus da doença na saliva e na urina.
De acordo com o Ministério da Saúde, os resultados da pesquisa realizada pela Fiocruz, que é uma instituição vinculada ao Ministério, ainda não são suficientes para afirmar que o Zika vírus presente na saliva poderia infectar outras pessoas e novos estudos devem ser feitos. O Ministério recomenda às pessoas, principalmente as mulheres grávidas, cautela no compartilhamento de objetos de uso pessoal. A nota destaca ainda que o governo federal vem adotando uma série de medidas para combater o mosquito Aedes aegypti, como o uso das Forças Armadas e campanhas de prevenção junto à população. De Brasília, Ricardo Carandina.
Os alunos pré-selecionados para financiar os estudos numa faculdade particular pelo FIES têm até amanhã para completar a inscrição.
Quem foi pré-selecionado deve acessar a página do programa na internet e preencher os dados solicitados.
Neste semestre, são oferecidas 250 mil vagas de financiamento. Áreas de engenharia, saúde e formação de professores tiveram prioridade. As vagas são para 1.337 instituições de educação superior. Depois, entre 7 e 18 de março, o aluno deve prestar declaração de matrícula na instituição, no curso e turno em que realizou a inscrição. Victor Meirelles tem 20 anos e está começando o terceiro semestre do curso de Direito. Trocou a instituição em que estudava, em Brasília, porque a mensalidade subiu para mais de R$ 1.500 e conseguiu financiamento em outra faculdade. Preferiu não deixar para a última hora e já completou a inscrição no FIES.
A grande vantagem de pegar o financiamento do FIES agora é porque, assim, ele vai me dar a condição de terminar o meu curso e terminando o meu curso eu vou ter condição de pagar tranquilamente o financiamento.
O FIES é uma das três principais iniciativas do governo federal na gestão do ensino superior. Oferece contratos de financiamento com foco em alunos que comprovem renda familiar bruta de até 2,5 salários. Já o Sistema de Seleção Unificada, SISU, seleciona para vagas em universidades públicas. E o Programa Universidade para Todos, ProUni, concede bolsas em instituições particulares. O site do FIES é sisfiesportal.mec.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
E depois de confirmada a inscrição, o estudante deve ir até uma agência bancária a partir de quarta-feira, dia 10, para contratar o financiamento.
O Banco Central divulgou uma nota para esclarecer o pagamento dos passivos determinados pelo TCU, o Tribunal de Contas da União.
Esses passivos eram repassados a bancos públicos para pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família.
De acordo com a nota, não foram utilizados recursos dos resultados positivos do Banco Central, que é uma espécie de reserva estratégica do caixa público para esses pagamentos.
O Banco Central também afirmou que obedece estritamente aos mandamentos constitucionais, legais e regulamentares em procedimentos contábeis, na apuração de resultados e nas transferências para o Tesouro Nacional.
Também em nota, o Ministério da Fazenda divulgou uma tabela com as fontes utilizadas para o pagamento dos passivos, como os recursos vindos da emissão de títulos do Tesouro Nacional e o superávit de exercícios anteriores.
Você pode conferir. A tabela completa está disponível na página do Ministério da Fazenda em www.fazenda.gov.br.
Voz do Brasil!
Indígenas beneficiados nos últimos anos com a chegada da energia elétrica por meio do programa Luz para Todos recebem capacitação do Ministério de Minas e Energia.
Eles são orientados a como ter acesso à tarifa social, que são descontos na conta de luz para famílias de baixa renda, além do uso racional da energia elétrica.
Hoje, quase 100 indígenas de mais de 30 etnias foram receber informações em Barra do Bugres, no Mato Grosso.
Os indígenas também foram orientados sobre o combate ao Aedes aegypti. É o que explica o responsável pelas capacitações, Luiz Falcão.
Eles daqui saem para suas aldeias. Então, eles seriam, nessas respectivas aldeias, multiplicadores de tudo que a gente passou. Nós deixamos para ser entregues a ele aquela cartilha da tarifa social, que tem as questões de segurança, que tem as questões da tarifa social, e que também as questões desse uso racional da energia. Ao mesmo tempo, comentamos detalhes por detalhes da importância de estarmos nessa luta contra o perigo que se transformou, né, em todo o nosso país, de deixar a água parada, de não fechar a caixa d'água. Esses são detalhezinhos que fazem uma grande diferença.
7h18, no horário brasileiro de verão.
O Vale Cultura está completando 2 anos e meio.
Quase 500 mil de trabalhadores já recebem um benefício em todo o país para comprar livros ou ingressos para shows, cinema e peças de teatro, por exemplo.
Mais de 465 mil trabalhadores de 1.200 empresas do país já recebem o Vale Cultura. O programa funciona desde 2013 por meio de um cartão pré-pago com crédito de R$ 50,00 mensais. Esse dinheiro serve exclusivamente para a compra de produtos e serviços culturais, como cinemas, museus, livros e shows, por exemplo. Jamile Vasconcelos Midauar trabalha em um banco público em Brasília e utiliza o Vale Cultura há um ano. Como o valor é cumulativo, conta que poupou para comprar alguns livros para se entreter nas férias.
Eu vou viajar, então eu separei alguns que eu tinha interesse e aí então eu juntei para poder comprar, para poder ler agora nas férias. Foi bem interessante.
O Ministério quer levar o Vale Cultura a 3 milhões de trabalhadores até 2020. Isso deve fazer circular R$ 1,8 bilhão por ano na economia do setor cultural. O secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Carlos Paiva, explica que esse é o primeiro programa do Ministério que passa do incentivo à produção para o incentivo ao consumo.
O
principal benefício que a gente percebe na concessão da empresa para o trabalhador é menos incentivos fiscais, mas a possibilidade de inserção do seu trabalhador nesse universo da cultura com impacto positivo, inclusive, no seu trabalho. O trabalhador que está inserido no mundo da cultura, ele é um trabalhador que tem melhor qualidade de vida, melhor percepção sobre o seu universo, e isso tem impacto positivo nas suas atividades laborais.
A empresa precisa se cadastrar no Ministério da Cultura para que os empregados tenham direito ao benefício. Para quem ganha até 5 salários mínimos, não há nenhum desconto no contra-cheque. Para quem ganha mais de 5 salários, o desconto é proporcional, variando entre 20% e 90% do valor do vale. Até o momento, cerca de 40 mil estabelecimentos já aceitam o Vale Cultura em todo o Brasil. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Em busca de uma vida saudável, o brasileiro consome cada vez mais produtos orgânicos.
São frutas, legumes e hortaliças produzidos sem o uso de agrotóxicos.
E uma pesquisa da Embrapa Hortaliças vai facilitar a vida dos produtores, permitindo a produção de sementes sem o uso de produtos químicos.
Mais saudáveis, os produtos orgânicos vêm cada vez mais ganhando espaço na mesa do brasileiro. Uma das demandas dos agricultores é pela semente de hortaliças livres de agentes químicos. Pesquisadores da Embrapa Hortaliças, de Brasília, estão desenvolvendo um método simples para combater doenças das plantas. No caso da cebola, o aliado é o capim-limão. O óleo extraído do capim-limão protege as sementes de cebola de um fungo. A ideia é estender a pesquisa para 10 tipos de hortaliças. Além do capim-limão, foram testados óleos essenciais de manjericão, sálvia, tomilho e citronela. No caso da cebola, o percentual de germinação das sementes chegou a 97%. O pesquisador da Embrapa, Ricardo Pereira, destaca que o fungo que ataca a cebola causa grande prejuízo para os agricultores.
Em sementes, o dano dele, ele causa ou podridão dessa semente, inibindo a germinação. Às vezes, quando as plantas conseguem germinar, elas acabam sofrendo lesões. Com isso, se tem uma falha no estande das plantas, né, reduzindo consideravelmente a produção.
O pesquisador da área de tecnologia de produção de sementes da Embrapa, Varley Nascimento, lembra que uma norma do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento proíbe o uso de agentes químicos em sementes e mudas de produtos orgânicos.
Com a utilização desses óleos, podem vir ser utilizados para o controle dessas doenças e aí vai de encontro atendendo então essa legislação.
A pesquisa será aprimorada quanto à dosagem do óleo essencial para então ser disponibilizada para os agricultores. Reportagem Ney Pereira.
Governos estaduais, municipais, do Distrito Federal e escolas públicas interessadas em oferecer programas sociais do Ministério do Esporte podem enviar propostas até o dia 11 de março.
As parcerias são para desenvolver os projetos Segundo Tempo, Luta pela Cidadania, Vida Saudável e Esporte e Lazer na Cidade.
Mais informações sobre o edital na página do Ministério do Esporte na internet, em esporte.gov.br.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Na reta final de preparação, atletas brasileiros que vão representar o país nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vão receber mais de 10 milhões de reais do Ministério do Esporte.
As verbas fazem parte do Plano Brasil Medalhas, que quer levar o país às 10 primeiras posições nas Olimpíadas e entre os 5 primeiros nas Paralimpíadas.
Os novos investimentos atendem 12 modalidades paralímpicas, além dos atletas olímpicos do vôlei de praia, saltos ornamentais e da seleção feminina de basquete.
Hoje, faltam exatos 6 meses para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, que vai ser realizada no estádio do Maracanã.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
No combate ao Aedes aegypti, exército e agentes de saúde já visitaram quase 21 milhões de casas para identificar focos e orientar moradores sobre prevenção ao mosquito.
Vai pegar a estrada? Polícia Rodoviária Federal faz operação para garantir a segurança nas rodovias.
E quem viaja de avião tem direitos caso ocorram atrasos e cancelamentos de voos.
Presença de turistas estrangeiros no país durante o carnaval deve ser maior esse ano.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
E atenção, na semana do carnaval só não teremos a veiculação da Voz do Brasil na terça-feira, dia 9 de fevereiro.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil.